Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu tenho especialização em saber aonde a verdade está.
Toma aqui, segura essa vela. Esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop, filosofia e até política se dando saco. Apesar de que a gente tem falado de política direto, né, Bruno? Porque tá meio difícil não falar, né?
É, esse casal maravilhoso e modesto, né? A minha vida é política, né? Agora, no Brasil, ultimamente, você continuar vivo tá sendo política. Então não tem muito como não falar, né?
Então, bem-vindos à nossa rádio, nosso estúdio de rádio em 1970, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, porque hoje nós vamos falar sobre o que, Bruna?
Anos 1950.
Eu tô perdido no tempo, né? A Bruna que organiza as viagens, então eu só acompanho, então eu não sei nem que ano que nós estamos mais, né, Bruna? Você que regulou a máquina do tempo lá.
É isso aí. Hoje a gente vai falar de Vastidão da Noite.
A noite é muito bonita mesmo, mas do que se trata isso?
Ontem eu tava no Twitter, né? No famoso Twitter. E já pegando gancho aí, quem quiser pode seguir a gente lá no Twitter também, se a Vela pode. Mas enfim, aí eu estava lá no Twitter e eu recebi uma mensagem na minha timeline do meu queridíssimo e estimado amigo Guilherme Del Toro, que é um diretor aí conhecido. Eventualmente a gente vai fazer um episódio sobre ele também. Ele tem filmes muito bons, né? O A Forma da Água, que é o último, é um filme muito bom. Eu falar isso não quer dizer que eu apoio a zoofilia, tá? Não apoio, sou completamente contra. Mas enfim, é Colina Escarlate, que é um filme muito bonito, mas muito chato. E o famoso Labirinto do Fauno aí, é um filme muito bom do Del Toro, entre outros. Enfim, um dia a gente vai fazer um episódio exclusivo sobre isso. Mas aí tinha um tweet do Del Toro falando sobre esse filme Vastidão da Noite, que ele já tinha visto duas vezes e toda vez que ele via ele enxergava detalhes diferentes no filme. E o Guilherme Del Toro, por ele ser um diretor hispânico-americano, né, que ele é espanhol e americano, ele sempre busca aí essas coisas de diretores menores, tanto que tem um filme que ele produziu que chama Mama, que também foi nessa mesma onda. Ele viu um curta de um diretor desconhecido e ele decidiu produzir esse filme. E a gente vê isso frequentemente dentro do trabalho dele, ele pegar essas coisas que são bem desconhecidas e querer visibilizar. Aí eu joguei no meu aplicativo pra saber onde tava esse filme, né, porque ele elogiou, falou que era muito bom e tal, e eu descobri que é um filme exclusivo da Prime Video, né, Thiago Cabral?
Exatamente, a Amazon Prime, a gigante predadora de tudo que existe, né, porque agora eles estão vendendo aí streaming aí a R$10, que é também pacote de aplicativo de música, de e-book, e ganha frete grátis e algumas coisas. Daqui a pouco eu acho que a gente vai viver no planeta Amazon, né? Porque estão comprando tudo aí, querendo acabar com tudo.
É, uma coisa importante de ressaltar também, que é o CEO da Amazon lá, o famoso Jeff Bezos, né? É um dos homens mais ricos do mundo, ele teria dinheiro suficiente para acabar com a fome mundialmente, só que ele só escolheu não. Então, mesmo assim, a gente dá um dinheirinho para ele ainda com alguma frequência. Eu tento dar o mínimo possível, mas enfim, né? Entre a pirataria e pagar o Prime, a gente paga o Prime.
Aí pelo menos o autor da obra recebe alguma migalha aí, algum centavo, né?
Enfim. Isso aí já é um outro assunto muito maior. Mas o filme fala sobre o quê, Thiago?
É um filme que se passa na década de 50, que você acompanha aí uns adolescentes, né? Desvendando um evento misterioso que está acontecendo numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, nos anos bem clássico assim, dos anos 50. Aí tá rolando um joguinho de futebol, de basquete, né, que a cidade inteira tá reunida. Tipo assim, se passa em 1950, mas é uma cidade de faroeste, que é a cidade que, tipo, tem, sei lá, 5 ruas, né, além da principal, e a cidade inteira tá num jogo de basquete. E aí tem essa menina que ela é telefonista, né? Ela é operadora de linha telefônica, né? Porque antigamente, né, você simplesmente não discava um número e ligava pro Japão. Primeiro você ligava pra central telefônica da sua cidade pra ela te conectar com o resto do mundo, se fosse o caso, né? E aí ela trabalha nesse lugar e tem esse outro adolescente, né? Que parece que é o namoradinho dela lá, que é ele tem um programa de rádio, né? Ele trabalha na rádio lá do lugar. E aí começam a acontecer eventos estranhos, né, Bruna? Nessa cidade. Primeiramente, nós vamos falar sem spoilers, né, Bruna? Pra quem não assistiu, até porque deve ter muito pouca gente que assistiu esse filme, né?
É, isso aí. A gente vai falar primeiro sem spoilers e quando a gente começar a dar os spoilers, a gente vai avisar. Esse filme especificamente, eu não acho tão prejudicial, assim, você ouvir os spoilers antes de ver. Mas não sei, se você tem uma preferência de não ouvir spoilers, aí vai de cada um. Mas enfim, o filme já começa dando zoom numa televisão assim, e nessa televisão, uma televisão preto e branco, tá passando um programa que é o Teatro do Paradoxo, que é tipo uma paródia do famoso Twilight Zone, que a gente já falou aqui, né, Thiago?
Em português do Brasil, além da imaginação.
Isso aí. E aí, esse tipo de programa de televisão, né? Tipo, Além da Imaginação, tipo Arquivo X, que trata aí desses temas de ficção científica, né? É muito famoso, é muito comum. E ele tem vários clichês que acontecem com frequência que a gente vai ver no filme. Só que uma coisa interessante é que o filme, ele é de baixo orçamento. Então, ele tem pouco cenário, ele tem pouco ator, mais recurso de diálogo e de história mesmo, entendeu? Tem algumas cenas que são muito escuras, assim, a fotografia ela não é 100%, e mesmo assim eu achei ele um filme muito bom.
Parece que claramente é um filme de baixo orçamento, né? Mas no sentido. Isso não significa que isso torna o filme ruim, mas é tipo. A gente percebe, a gente gosta mais de cinema, né? Quem gosta mais de cinema, ou quem presta mais atenção, né? Não necessariamente isso é uma carteirada, mas quem presta mais atenção acaba percebendo que eles foram muito inteligentes, né? Tem ali uma meia dúzia de cenários, né? Eles conseguem ambientar bem ali nos anos 50, né? A cena do filme, você vê carros da época, vestimenta da época, mas você vê que muitas cenas de ação, muitas cenas assim de ação, elas não acontecem. Elas são narradas por uma pessoa que tá no telefone ou na rádio, entendeu? Então achei que foi tipo assim, uma forma muito inteligente de eles não ter que mostrar aquilo. Criar um suspense, né? Porque as pessoas que estão na linha telefônica são bons atores, né? Elas interpretam do jeito que te prende. Você ignora que, tipo assim, é uma cena que não. Eles não fizeram um diálogo. Tem cena que é só uma pessoa falando ao fundo, né? Um voice-over aí, né? E você olhando pra cara da menina que é a operadora telefônica ou do menino que é o radialista lá e outra pessoa contando a história no fundo. E aí tem uma certa cena lá no filme lá que é uma senhora que tá contando a história. Então é um filme assim bem de ficção científica que quase não tem efeito especial, mas que te deixa tenso muito mais do que muito filme que tem um monte de efeito especial aí que custou milhões e milhões e milhões de dólares. E é uma história que é muito bem contada, né? Eu acho que nesse caso aí eles tiveram que pensar assim de uma forma que pudesse economizar grana, mas eles conseguiram fazer isso de uma forma que se eu não tivesse falado isso, você na hora que assistisse o filme não reparasse que a ação, né, entre aspas, assim, sobrenatural do seja lá o que acontece sem spoilers, não é mostrado na tela, mas mesmo assim você consegue pegar aquela atenção, né, Bruna?
É isso aí. E assim, desde o começo, o filme ele tá bem centrado nesses dois personagens, que é a Faye, que é uma garota, né, de 16 anos, que ela é operadora, tipo telefonista, né, operadora telefônica, e o Everett, que é um garoto também, mas ele tem um programa na rádio local. A gente começa nesse jogo de basquete que vai ter, que a cidade toda vai estar lá, uma cidade bem pequena no Novo México, e aí tem a famosa tradição aí dos anos 50, anos 60, que é a corte, né? Então ele vai tipo acompanhar ela até o trabalho dela, porque as ruas são escuras e tudo, para ela não ir sozinha. E nesse meio tempo, ela acabou de comprar um gravador, eles vão conversando assuntos aleatórios, vão parando as pessoas no caminho, vão conversando. E aí você vai entendendo como é que funciona a dinâmica daquela cidade ali, que tá todo mundo chegando, que o jogo é importante, que tem as fofocas, o que que é, o que que não é. E nesse meio tempo também vai apresentando esses dois personagens principais, que você entende que a Faye, ela é muito ligada nessa ficção científica retrô, né? No início da ficção científica lá. Tanto que ela lê as revistas lá de tipo uma futurologia, assim, né? Um futuro do passado, falando, ah, que no futuro vai ter um túnel que você vai entrar no trem em São Francisco e vai sair em Nova York em 1 hora. E vai ter o carro que ele vai ser controlado, que vai ter um rádio controlador na pista e o carro vai andar sozinho. E começa a falar de tecnologias que são conhecidas pra gente e que pra ficar parecendo que, tipo assim, nossa, isso é muito impossível. Tanto que ela fala assim: ah, que no futuro as pessoas vão ter uma mini televisão que vai andar dentro do bolso delas, elas vão conseguir falar umas com as outras, olhando pra cara, você vai conseguir falar com seu amigo no Japão, olhando pra cara. E aí o menino fala: ah, mas isso aí é impossível. De todas as tecnologias que ela falou, tipo, a única que a gente realmente tem hoje, que é o telefone, é que eles ainda dão, tipo assim, uma piscadinha assim, que é impossível. Eu achei que ela fosse puxar uma onda do Teranos, entendeu? Pra ficar mais easter egg ainda.
Teranos?
Todas essas empresas startups aí, tecnológicas e tudo que a gente conhece, elas têm uma cara específica, né? O Facebook é o Zuckerberg, a Microsoft é o Bill Gates, a Apple é o Steve Jobs. E a Theranos era uma moça chamada Elizabeth Holmes, que ela também tem essa vibe aí, que ela tem um olhar parado, ela tem uma voz grossa, que claramente é forçada. Ela saiu da faculdade, como todos esses outros também, né? Grandes gênios aí das startups. Só que ela decidiu que ela ia criar uma máquina que é do tamanho de uma impressora daquela 3 em 1, que é impressora, scanner, copiadora. É uma máquina do tamanho de uma impressora 3 em 1, só que você coloca uma gota de sangue nela e ela ia fazer, tipo assim, 40 tipos de exame diferente com uma gota de sangue que você colocar ali. E ela, com 19 anos, largou a faculdade, foi para a China, conheceu um investidor. Ela conseguiu vender essa ideia sem ter base científica nenhuma. Conseguiu vender para empresas grandes nos Estados Unidos. Tem investidores grandes, Bill Clinton. Tem uma rede de farmácia chamada Walgreens, que é gigante nos Estados Unidos. Conseguiram investir nela. A startup dela chegou a valer 9 bilhões de dólares. E ela nunca conseguiu entregar. E é fisicamente impossível conseguir entregar esse tipo de máquina. As pessoas só jogaram dinheiro na cara dela. E é tipo aquelas coisas que as pessoas acreditam que é uma tecnologia mirabolante, só que não tem base científica nenhuma.
Tem até um documentário bem interessante sobre isso, acho que é da Vox.
Ah, eu não lembro.
Acho que é no Netflix que tem um documentário falando sobre isso. Mas enfim, tem todos esses diálogos, assim, né, que eu achei que eles fizeram isso, né, é um filme, assim, de diálogos, né, um filme de narrativa, de conversa, né, a narrativa toda baseada nas conversas e tudo mais. Isso foi muito bem feito, eu achei que no começo demora pra andar, entendeu, as conversas e tudo mais, que tem um certos conflitos ali, mas eu achei um pouco desinteressante, porque pra mim, tipo, apesar de estar apresentando os personagens, não fez a história andar muito, mas depois você entende por que eles estão fazendo aquilo, qual que é o contexto. Mas eu acho que dá pra começar a falar com spoiler, né, Bruna?
Dá, agora vai ser com spoiler.
Então, se você não assistiu esse filme, pausa aqui, né? Lembrando que o nosso podcast está disponível em 10 plataformas diferentes, dentre elas o Google Podcasts, Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer e várias outras, RSS também, se você ainda gosta de usar aplicativos com link RSS. Então dá aquela pausadinha aí que provavelmente seu aplicativo vai voltar de onde você parou. Assim que você terminar de assistir o filme, você volta aqui pra saber o que a gente achou desse filme, que desde já fica aí marcado que vale assistir nessa quarentena, né, Bruna?
É um dos aí, e ele é um filme bem pequeno, assim, deve ter tipo uma hora, menos de uma hora e meia, então vale super a pena, eu achei o filme muito bom.
Então, daqui pra frente, se você não tem medo de spoilers, ou se você já assistiu o filme e está voltando, vamos falar sobre A Vastidão da Noite com spoilers, com segredos do filme.
É isso aí.
Então vamos lá, com spoilers, né? Minha opinião com spoilers. Pra começo de conversa, né? Eu já falei sobre aquela questão da narrativa do filme, que eu achei muito inteligente, né? Mas tem coisas que eu achei muito interessantes também, que é a cultura da cidade pequena, né? Porque eu e a Bruna, né? A gente morava em bairros vizinhos quando a gente era criança. E tipo assim, no nosso bairro, né? De cidade interior, o bairro, né? Quando ele é um bairro afastado do centro, costuma ser uma mini cidade, né? Eu não sei como é que é nas grandes metrópoles, né? Acho que isso é até maior ainda. Então, eu achei legal que, tipo assim, no filme, eles fazem tudo, a menina tem a mania de fazer tudo a pé, e tem uma hora que eles roubam um carro lá, o cara fala, não, vamos de carro, não, que eu tô acostumado a fazer tudo a pé, e todo mundo se conhece, né? E tem uma hora que eles deixam a criança sozinha e tudo mais. Então, tem um outro personagem desse filme também, que é a cidade, né? Eu achei que aquela cidade do interior nos anos 50, que todo mundo conhece todo mundo, e que não tem problema o menino pegar o carro da outra pessoa, a menina sair do trabalho, largar lá a estação de telefone sozinha, o menino largar a estação de rádio sozinha, ninguém vai entrar lá, ninguém vai fazer nada. A cidade, a época também, eu acho que é um personagem nesse filme, e eu achei que eles retrataram isso de uma forma bem interessante, né? A forma como eles conversam, uma certa confiança que tem com pessoas assim, todo mundo conhece todo mundo. Tem uma hora que tem uma cena que ela chega aqui, ela liga pra alguém e fala, ah, dá uma olhada lá na minha irmã, que não sei o que. Fala, tô fazendo biscoito aqui. Outra pessoa fala, tô fazendo biscoito aqui, mas eu vou parar, mas eu vou dar uma olhada, não sei o que. Que negócio bem de comunidade, assim, que eu acho que quem mora na periferia talvez até reconheça um pouco, porque tem esse senso de comunidade, né? E eles brincam um pouco com isso também na parte de ficção científica da obra, né? Que tem uma hora lá que é tipo um clímax lá, que tem uma senhora que tá explicando o que que é aquela aparição. É claro que fica, desde o começo você já percebe que é uma parada que tem a ver com alienígena, né? Mas na hora que tem aquela cena, aquela senhora explicando, do que é a parada, né? O que é aquele evento sobrenatural. Ela fala, ah, não, porque eles vêm pra cidades do interior porque ninguém vai reparar e tudo mais. Eles influenciam o mundo. E eu achei interessante por causa disso, né? E nesse momento também é um filme interessante pra assistir. Eu não sei se a Bruna concorda com isso. Porque eu acho que, tipo assim, a gente tá vendo muita coisa. Ou de crítica social, né? E já dá aquela azia, né? Já dá aquela tensão. E a gente começa a pensar nos nossos problemas. Tem filme que falava de problemas e a gente tá passando por problemas muito maiores do que acontece no filme. Então você fica meio que, ah, pô, esse filme não me impacta mais. E esse filme, assim, eu consegui me deslocar da realidade um pouco, entendeu? Tipo, você mergulha naquele universo, né? Eu achei que esse filme também poderia ter uma continuação em podcast, né? Não ficou essa impressão? Poderia virar um podcast, aquela história, tipo, como é que é? Nightingale, né? O nome daquele podcast.
Tem um podcast chamado Welcome to Nightingale, que é ótimo. Mas, enfim, é engraçado, porque se passa numa época que não era um amplo conceito extraterrestre, alienígena. Então eles usam os eufemismos, assim, as pessoas do céu. E tem também toda uma ameaça soviética. Mas tem um ponto aí, Thiago, que aí você não entendeu a crítica social desse filme, então?
Não entendi.
Por quê? O que que acontece? A Faye é a operadora lá de telefonista e o Everett é o cara do rádio, né? Que tem um programa no rádio. E aí ela tá trabalhando e ela tá escutando rádio. Ela escuta um barulho no rádio. Uma interferência no rádio. E ela liga pra ele na estação de rádio pra falar, teve uma interferência aqui e tal, esse barulho. E ela vê que uma das linhas dela lá também tá dando essa interferência. E ela recebe uma ligação de uma mulher falando, ah, eu vi uma luz aqui esquisita, tô indo pro porão, porque não sei o quê. E ela acha tudo aquilo muito estranho. Ela liga pro Everett e ela fala, ah, teve essa interferência e tal, por que você não põe no ar pra tocar, pra ver se alguém sabe o que que é? E aí ela põe e aí um cara retorna. E ele fala, eu sou o Billy. E o que acontece? Eu ouvi esse barulho quando eu era militar, me chamaram pra fazer uma missão, e a gente tinha que cavar um buraco, e te colocaram um negócio dentro do buraco, tampado, e quando o avião tava subindo, teve essa interferência no rádio. E aí ela pergunta assim, ah, mas você nunca falou nada pra ninguém? Aí ele falou assim, eu falei, mas ninguém acredita em mim, porque eu sou negro. E todo mundo que fazia esse trabalho era negro ou era mexicano. Eu acho que eles faziam de propósito. E aí depois a outra pessoa que teve contato com essa cultura, que é a senhora lá, né? Ela também fala, assim, ah, eu era mãe solteira e quando meu filho sumiu, todo mundo achava que eu tinha matado ele, porque eu era mãe solteira e eu não aguentei a situação. Então fala muito especificamente de certos tipos de pessoas que são invisibilizados dentro da sociedade por causa de uma condição que eles não escolheram. Então existe uma crítica social nesse filme também. Ele tem essa camada, né? Você pode ver por fora e não reparar, mas existe essa crítica social fundo no filme que você consegue reparar também. E tipo assim, a gente vê que a Faye, ela também não tem pai. Ela fala, eu não tenho pai. É ela e uma irmã, que é uma bebê. Ela tem uma prima que fica cuidando da irmã, só que ela telefona pra prima e depois a prima para de atender o telefone e ela vai lá e cata o bebê e ela fica carregando um bebê. Tipo assim, quando eles vão correr atrás lá dos alienígenas, né? Ela tem um momento lá que eles tocam o som, porque essa senhora, ela... O filho, ela teve um filho e ela acredita que esse filho tinha um contato com os alienígenas lá também. E tem uma frase que ele falava no sono dele, quando os alienígenas estavam chegando, que teoricamente os alienígenas vinham de tempos em tempos. Até que quando ele tinha 9 anos, eles vieram e o filho sumiu. E ela anota essa frase. Quando eles chegam na casa dessa senhora, ela tá falando a frase. E o rapaz grava, ele tem um gravador de mão, ele grava. E aí tem uma hora que eles estão no carro, indo pro lugar lá que tá a nave espacial, e ele tá com o gravador no colo, tem um outro casal lá nos bancos da frente do carro, um rapaz dirigindo, e ele toca esse som, e o casal fica hipnotizado com o som, e o carro meio que perde, assim, o controle. E a menina tá com a irmã dela, né, que é uma bebê, e ela fala, não, para o carro e vou descer, e ela sai correndo, porque, além dela se preocupar com tudo que tá acontecendo, ela tem que se preocupar de proteger um bebê ali, de correr com o bebê no colo. Então, também tem esse subtexto aí, de que, tipo assim, ela e a mãe dela é por elas, porque ela não tem pai. Tem esse ponto aí também.
Interessante, realmente, faz sentido. Mas eu não tinha percebido, não.
E aí, assim, é o único pequeno vislumbre que a gente tem do alienígena é uma nave daquela anos 50 redonda lá, com umas luzinhas e tal, tipo contatos de terceiro grau, do Steven Spielberg lá, é qual?
Toca é isso mesmo.
Contato de terceiro grau?
É interessante, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte. Eu tava zapeando pelo Netflix, né? Pela Amazon também. Eu senti uma coisa negativa, né? Eu não recomendo mais zapear pelos aplicativos, entendeu? Eu acho que você tem que procurar uma indicação, alguma coisa assim. Porque a tela do eu acho que isso é uma coisa de rede social também, né? Eu também não uso rede social assim, né? De ficar procurando só o que a rede social oferece, né? O que o algoritmo oferece. Parece que esses algoritmos são feitos assim pra te mostrar sempre mais do mesmo e tudo mais. Então, às vezes tem coisas assim que são muito boas, né? Que são fora da sua zona de conforto. Que não tem nenhum ator assim de um filme que você costuma assistir ou não é do gênero que você costuma assistir. Mas os aplicativos simplesmente não te mostram. Você tá pagando por aquilo, entendeu? E aí, tipo, você entra no Netflix hoje, é tipo 4, 5 categorias, entendeu? Você chega no final de cada barra ali, parece que acabou o Netflix, não tem mais nada pra assistir. Então, eu acho que hoje em dia, ainda mais que a gente tá tendo mais tempo, né, pra assistir as coisas, a indicação tá valendo muito a pena, né? Então, até por isso que a gente faz esse trabalho aqui também, de falar sobre esses filmes que a gente descobre, porque a formação de bolhas parece que tá mais pesada do que nunca, né? Até porque agora a gente depende, a gente tá muito mais na mão do algoritmo do que tava antes da pandemia, né, Bruna?
É, isso aí. E o que eu faço? Eu sigo muitas pessoas, né, no Twitter, no Instagram e tal, e tanto internacionais quanto nacionais, e as pessoas, elas dão dicas aleatórias. É, tem, inclusive, alguns influencers e tal, algumas pessoas que mexem com a internet que virou parte da programação regular deles dessa dica. Então, tem uma blogger que é de beleza, que ela chama Marina Smith, mas toda semana ela faz um vídeo falando do que ela assistiu na Netflix, o que ela achou. E eu sempre acompanho várias pessoas assim na internet pra pegar essas dicas, porque vai ter um momento que vai estar todo mundo falando da série nova que saiu e tal, não sei o que, vai ter. Mas aí a gente pega, sei lá, que o... Como é que chama o cara do Metal Gear lá?
Kojima.
Que o Kojima, ele lança uma lista aí a cada 6 meses com top 10 das últimas coisas que ele assistiu nos últimos 6 meses. E surpreende, por exemplo, numa das listas que ele lançou, acho que a penúltima lista que ele lançou, tinha o Borders, que era um filme, que foi um filme que a gente assistiu bem aleatoriamente, assim, do Tênis Verde. E aí eu fiquei pensando, pô, nunca ia imaginar que esse filme ia entrar na lista do Kojima, mas é um filme muito bom e é um filme muito fora, assim, do comum.
Esse é aquele do Troll?
É o do Troll. Então, eu acho bom. E o Guilherme Del Toro, o Kojima, ele é muito ativo. É, vários diretores brasileiros aí, o Kleber Machado, o do Bacurau lá, como é que ele chama?
Kleber Mendonça.
O diretor do Bacurau, ele é muito ativo nas redes sociais. Então, eu sempre tô olhando. E aí, se surge alguma indicação boa, eu anoto, eu guardo pra gente assistir depois.
E outra coisa, não esqueça também de dar uma moral pra galera independente, né? Que nem eu, que sou escritor também. Então, tem muita gente que produz curta, que produz filmes aí que são pouco conhecidos, que às vezes estão no, nos grandes streamings, mas o pessoal não assiste porque não conhece. Vamos sair um pouco da bolha. Tem muito artista aí que tá precisando, né? De não só de que você consuma o produto, mas que você... divulgue, né? Você conheça, só de conhecer, muitas vezes já ajuda o trabalho da pessoa. Então tem um monte de escritor independente aí, gente fazendo vídeo e tudo mais. Vamos furar um pouco essa bolha, vamos aumentar o nosso catálogo aí, que já que nós estamos com mais tempo, né? Acho que vale um pouco, vale a pena a gente sair da grande mídia, né? Da gente quebrar, furar um pouco essa bolha mesmo. Eu tava vendo o pessoal falando esses dias, né? A gente tava assistindo algum vídeo aqui esses dias falando justamente isso. Que agora, por exemplo, você pega um Seth Meyers da vida, você pega um grande apresentador, você pega, sei lá, até mesmo o pessoal do Porta dos Fundos, pego o Adnet, tá todo mundo no mesmo nível agora, entendeu? Se o cara que gravava no quarto dele tá no mesmo nível do Marcelo Adnet, tá no mesmo nível, sei lá, daqueles grandes apresentadores de talk show, porque tá todo mundo em casa. Então eu acho que, tipo assim, beleza, né? Você pode ser fã já daquele grande nome que você segue, não tem problema nenhum. Mas, pô... tá com tempo, né? Tamo todo mundo com tempo. Às vezes a gente fica entediado e tudo mais. Vamos procurar umas coisas assim mais fora do mainstream também, né? Que nem você tá fazendo agora. Você já tá saindo do mainstream, você tá escutando a gente. Então procure, né? Dar moral pra outras pessoas assim que estão fora desse eixo, né? Dessa bolha.
É isso aí.
Então, Bruna, como é que as pessoas fazem pra se comunicar com a gente? Nós temos duas redes sociais, né, Bruna? Quais são elas?
A gente tem o Instagram e o Twitter, que é o famoso Cevela Pode.
Exatamente. Se você quiser aí manifestar o seu carinho por esse casal maravilhoso, mande-nos mensagens por lá, né, que talvez a gente mande um abraço pra você aqui ou não.
Isso aí, casal maravilhoso com autoestima lá em cima.
É isso aí. Yeah. só operar essa máquina do tempo aqui, porque hoje a gente se moveu no tempo, no espaço, né? Porque a gente foi pros Estados Unidos. E também a gente foi pro universo alternativo também, né? Porque no universo onde a gente vive normalmente, onde as pessoas estão nos escutando, não existe vida alienígena. Eu não sei como é que opera isso aí, não. Como é que você fez pra mandar a gente pra cá?
Não existe vida alienígena que você saiba, né?
Não, não existe vida alienígena que tenha entrado em contato com a gente, né?
Com você, né? Mas com alguém, talvez, né?